As redes sociais, exceto o Facebook, nos trouxeram muitas coisas legais. Informação rápida e livre das amarras dos fatos, a possibilidade de bloquear seus familiares para sempre, vídeos de pessoas caindo em buracos e de cachorros andando de skate, mas também trouxe algumas coisas bem chatas, como o Carlinhos Maia e o neofascismo. Mas além de tudo, as redes sociais viraram um grande campo de batalha, onde adolescentes dos 15 aos 65 anos se digladiam em busca da resposta definitiva para uma única pergunta.
Chiclete ou asa?
Asa.
Não.
Asa de águia. Asa de águia.
Não, não, galera. Eu tô me referindo à pergunta qual a maior diva da música pop.
Cláudia Leite.
E essa dúvida
Cláudia
que assombra
Leite,
o mundo
certeza.
Desde que a primeira diva, Jesus Cristo, faleceu e deixou o poço vago, vai ser respondida hoje.
Não, Cláudia,
porque nós vamos analisar de maneira imparcial, uma por uma, e decidir definitivamente quem é a maior diva pop, para que o jovem aí pare de perder tempo ameaçando
é
os outros de morte na internet por causa de ídolo musical, e possa ameaçar os outros de morte na internet por motivos mais sérios. Renan de Almeida, Julinho Davan e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o podcast musical para quem tá preso no trânsito. Galera, uma diva não é só uma cantora muito rica ou muito amiga do Hugo Gloss, não. Uma diva, ela tem um algo a mais. Uma fanbase que negligencia sua higiene pessoal para defender seu ídolo com unhas, dentes e armas de diferentes calibres.
E o mais grave, o Maurílio, boa noite a todos, né?
Boa noite.
Boa noite.
O que eu queria dizer em relação a isso é o seguinte, o mais grave é que essas gangues são acessíveis a qualquer adolescente. É só ele ter uma conta no Twitter e fazer um pacto de sangue jurando fidelidade eterna ao ídolo e pronto. Nem cópia de RG e CPF precisa. Foi-se o tempo da gangue séria.
Se eu entendi bem, o programa hoje é uma rinha de diva. E aí, meu amigo, vai ficar esquisito pra quem enfrentar Taylor Swift nesse octógono. Ela é dona da fanbase mais selvagem de todos, Swifts. Recentemente, centenas, quase milhares de Swifts foram avistados acampando ali ao redor do Engenhão, esperando o show dela. Eu passei na frente do estádio e vi aquele monte de gente naquela situação deplorável, sem banho, sem rumo, o olhar vazio, aquele cheiro de jovem que eles ficam. Eu não sei se você teve a oportunidade já, Renan, de cheirar um jovem, mas eles ficam azedos.
Azedos.
Mas não era Taylor Swift, sabe o que era? Era TJB, você imagina? Torcida do Botafogo. O show tinha acontecido uma semana atrás.
Torcida jovem do Botafogo também é complicada, Julinho.
É, uma torcida que é pequena, mas é raivosa.
Raivosa, raivosa. Mas agora, a Taylor é forte candidata, tá? Ela, assim como o Caetano Veloso, ela tem uma característica que ela é conhecida por compor músicas para ex-namorados. E olha o nível que os lábios da Taylor já tocaram, hein? Vou começar com o Lobisomem do Crepúsculo.
Que isso?
O ator bonito, Jake Gyllenhaal, a criança tatuada, Harry Styles, uma pessoa chamada John Mayer, o Jonas Brothers e o outro ator bonito, só que um pouco menos bonito, Tom Hiddleston. Esse, na minha opinião, é o Dream Team do Beijo na Boca.
O que me preocupa nessa história é que ela não devia ter terminado com aquele menino lobisomem, porque alguém que descende diretamente do cachorro é o melhor tipo de namorado que tem. Porque ele é emocionalmente submisso a você. Olha que maravilha. E quando tem uma DR, é só dar um ovo. Que cachorro adora ovo.
Mas o problema, Maurílio, de namorar um cachorro é justamente a fidelidade extrema desse animal. A Taylor ficou sem assunto pra mandar indiretinha na música que ela fez pra ele. Ela até pede desculpas na letra. E ninguém quer saber de ex-casal que se gosta e se respeita, não. Ouviu, senhora Sandy Júnior?
Por isso que a fila andou e o namorado dela agora é o jogador de futebol americano Travis, que recentemente foi flagrado fazendo uso de cannabis.
Cannabis?
Cannabis.
Namorado usando cannabis, aí pra Taylor começar a namorar um grafiteiro, isso é um pulo, hein? Tem que tomar cuidado.
Mas pra praticar um esporte que é só ficar tomando cabeçada sem parar, tem que estar totalmente drogado mesmo, Renan, não tem jeito. E é bom pra ela também, que com tanto de cabeçada que o Travis leva, ele sai do jogo calminho, calminho. Não deve nem saber direito onde ele tá, e aí não fica enchendo o saco dela querendo conversar.
É, mas transa pouco, né? Edema cerebral acaba com o clima. A libido vai lá no pé. Agora, esse processo criativo aí da Taylor é muito demorado, gente. Tem que paquerar e namorar, trair, terminar, pra depois você compor uma música. Alguém tem que levar essa menina na micareta, pelo amor de Deus. Taylor Swift na Governador Folia.
Nossa senhora!
Você conhece bem, né? É
simplesmente a maior micareta de Governador Valadares. Simplesmente, só isso.
É, a própria, a própria, a própria. Governador Folia é língua pra tudo quanto é lado. Ela ia sair com 3 discos pronto, de tanto que ela ia beijar na boca e ser decepcionada lá, eu tenho certeza. Agora, só toma cuidado, hein, Taylor? Cuidado com carteira, porque infelizmente Valadares já não é mais a mesma. Aquela que a gente curtiu, Renan, aquela Valadares, não existe mais.
Tá cheia de marginal.
Tá cheia de criadores de marginal.
Opinião surpresa!
A qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, ela pode te surpreender. Opinião surpresa.
Aproveitando a recente passagem da Taylor Swift pelo Brasil, vamos ajudar essa artista a compor o próximo álbum. A opinião surpresa de hoje é: quem seria o ex-namorado ideal para Taylor Swift? E é brainstorm, tá, galera? Sem filtro, sem medo de opinar, não existe resposta errada. Vamos lá,
Arthur começa. Aguiar.
Não, resposta errada. Arthur Aguiar, não.
É, o Lípido de Férias tá solteiro?
Esse aí, Julinho. Até quando ele tá casado, ele tá solteiro.
Paulo Zulu.
Não, resposta errada.
Não, Paulo não tem acesso à internet, mora numa ilha lá na casa do caralho, dificulta muito na hora de cometer o adultério e inspirar a Taylor a compor. Fora que sábado, 6 horas da tarde, você sabe onde tá o Dr. Paulo Zulu? Ele tá deitadinho na caminha de mamu dele já pra dormir.
Que gracinha. Bom, a resposta correta é Luva de Pedreiro. Além de dominar o inglês conversation básico, ele tá solteiro no momento e vai ser pai em breve. Então tem potencial pra entrar na vida da Taylor e não deixar pedra sobre pedra, Julinho.
Tem algum irmão Simas aí dando bobeira, solteiro? Pode ser um deles também, até daquele mais feio lá.
Não, mas sempre tem um, cara. O Brasil é o maior produtor de irmãos Simas do mundo ultimamente.
Se o ex-BBB Eliezer tivesse solteiro, gente, aí seria o ideal. E se você achar ele feio, Taylor, que eu não sei se você já conhece e acompanha o BBB, fica tranquila, tá? Que ele tá sempre em constante harmonização facial, a cara dele não para. Então é só aguardar uma hora, que tem uma hora que ele vai ficar do teu gosto, eu tenho certeza.
Ah, mas não tem como um namoro cair na mesmice se a pessoa tá cada hora com a cara diferente.
Bom, muito bem. Pessoal, acho que já demos bastante material pra ter o trabalhar. Esse quadro foi um sucesso.
Muita coisa.
Ah, então vamos pra próxima diva e seríssima candidata à maior diva de todos os tempos. Eu tô falando da nossa querida Britney Spears.
Britney é cantora, é atriz, mãe, coreógrafa, apresentadora, mãe de outra pessoa, artesã, escritora, é boa de brigar com faca, é boa na mão livre, enfim, é uma artista completa. Mas tenho que falar que ela já apareceu aqui nessa temporada no nosso episódio sobre artistas mirins explorados pelos pais, se não me falha a memória.
Não, não, Julinho, ela só foi explorada pelos pais depois de adulta. Na infância, ela era explorada pelo Mickey Mouse.
Ah, então não precisa impugnar. Você sabia, querido Maurílio...
Ih, roubou seu quadro,
que o Disney...
Roubou!
Ele é ladrão, roubou o quadro, Renan.
Você sabia. Não, pera aí.
Cria seus próprios quadros, Julinho. Tenha suas próprias ideias.
Você sabia que o Mickey não mora na Disney? Ele só vai lá pra trabalhar. Então, quando você estiver curtindo a magia desses personagens inesquecíveis, lembre-se que para o Mickey... ele não vê a hora de ir embora pra casa dele comer um cachorro quente.
Você é muito inocente mesmo, Julinho. O Mickey é só uma pessoa fantasiada, cara. Ele não existe, é igual o Supla. Aquele Mickey lá que as crianças adoram agredir na Disneylândia é só um adolescente brasileiro tentando desesperadamente aprender inglês. Acorda, Julinho.
Ô, Maurílio, peraí. Só me faltava essa. Só me faltava você falar uma enormidade dessa. Todo mundo que vai à Disney volta absolutamente fascinado com o Mickey. Maurílio, fascinado. Ele tira foto com todo mundo, ele fica lá durante horas.
Disponível.
E aí vem, lá nos Estados Unidos, no maior centro de entretenimento do mundo, aí vem o senhor Maurílio falar que é um estudante brasileiro querendo aprender inglês, o próprio Mickey. Faça-me um favor, Maurílio. Você pode chamar o Mickey do que você quiser, mas de desumilde, você não vai chamar, não. Na minha frente, você não vai chamar, não.
Você é uma presa muito fácil pro imperialismo cultural, Renan. Você tá defendendo a ratazana falante só porque ela é americana.
É, Maurílio. E você sabe quem já foi ganhar a vida vestido de personagem da Disney? Foi o cantor heterossexual, Thiago York, que é brasileiro. E isso, meus amigos, é informação.
Opa, então peraí que tem vinheta.
Informação.
Bom, voltando à Britney aqui, eu gostaria de compartilhar a seguinte questão em relação ao livro dela. Todo mundo sabe que a Britney Spears lançou uma autobiografia polêmica recentemente, só que para ela seria muito mais negócio ela revelar todo o conteúdo do livro na máquina da verdade do Super Pop. No Super Pop, a cada verdade falada, a pessoa ganha R$200 em produtos vitamina Sidney Oliveira. Olha como a Britney tá mal assessorada! Ela ia sair da Rede TV entupida de ômega 3!
Nesse livro aí, ela contou que teve um caso com o atual marido DJ da Gabriela Prioli no passado. Sabe que durante muito tempo eu achei que esse DJ, ele era o adestrador de cachorro lá da TV Record?
É, a sorte da Prioli, né? Que arrumou um marido muito parecido com um dos maiores adestradores de cachorro da TV aberta. Enquanto a Britney acabou depois se envolvendo e se reproduzindo com o dançarino Kevin Federline, que também não era adestrador de cachorro, né?
É, nesse quesito, a Britney seguiu muito bem os passos de uma outra importante diva pop, a Madonna, que também se envolveu com um DJ, o Jesus Luiz, e também teve filho com um dançarino extremamente sensual.
É, mas aí não dá pra julgar a Britney, Renan. O dançarino é uma criatura que naturalmente já é muito sensual. Mas o DJ, ele tem seu apelo também, né? Ele pode ter ali um papo legal, curtir uns filmes do Akira Kurosawa. A sensualidade é um conceito muito abstrato, cara. Não dá pra gente definir.
Sensualidade é genitália marcando na calça, Maurício. Não tem nada a ver com o negócio de Kurosawa.
A Madonna, o Julinho, ela não tá nem aí pra genitália marcando na calça de ninguém, não. A Madonna é um dos maiores ícones da música pop de todos os tempos. Tanto que ela é uma das únicas pessoas que tem apenas um nome artístico. É Madonna, Cher, Juliette e o ex-atacante Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Só o Jesus Luiz, realmente, que tinha que chamar ela de Dona Madonna, mas aí por uma questão de submissão, que pra ela é importante.
É, mas usar um nome artístico só já tá ultrapassado. O Prince, por exemplo, ele não tinha nome nenhum. Ele usava um símbolo. Por isso, era muito difícil chamar ele pra jantar. O único jeito era jogar alguma coisa na cabeça dele e torcer pra ele olhar pra você. Já a Lady Gaga, ela foi ainda mais radical, cara. Ela escolheu duas palavras aleatórias como nome. O que também não é novidade. O Sargento Pincel já fazia isso nos anos 80.
Falou muito bem, Moreiro. Lady Gaga.
Obrigado, Renan.
Não tem como a gente falar da escolha da maior diva pop de todos os tempos sem falar de Lady Gaga. O meu medo é se a Lady Gaga vier pro Brasil, né? Ela viu aquele vestido de carne dela. O que vai juntar de cachorro em volta da Lady Gaga não vai ser brincadeira. O cachorro é um animal quase tão fiel e submisso quanto o fã de Lady Gaga. Ia ser difícil ela conseguir se desvencilhar.
A Lady Gaga já chega na sua casa com churrasco armado, ela é muito gente boa. Queria eu que meus amigos chegassem com a sunga de picanha, porra. Aí era só chamar o Zeca Pagodinho com paletó de latinha de cerveja e tá pronto o Réveillon. Difícil seria encontrar alguém com roupa feita de carvão pra gente acender a churrasqueira.
Não, mas tem muito tecido que é bom de combustão, Julinho. Minha casa, não sei se vocês lembram, minha casa já pegou fogo por causa de um shortinho jeans.
Porra, eu lembro dessa combustão, Renan. Eu lembro, a gente tava online. Mas ó, fiquei feliz quando a Lady Gaga resolveu dar um tempo aí nessa questão da roupa maluca. Eu já tava temendo pelo pior. Quando ela apareceu com aquele chapéu de lagosta, corri o risco de alguém bem intencionado, é verdade, dar uma paulada na cabeça dela, porque a lagosta é um animal visualmente repugnante. Ele é uma barata musculosa do oceano.
A Lady Gaga, Julinha, ela tinha que conhecer a nossa natureza. A fauna brasileira, pelo menos a parte que não tá pegando fogo, é tão rica, cara. Tem tantas espécies maravilhosas pra usar na cabeça. Ela ia ficar maluca aqui.
Não, e é que Estados Unidos também é muito fraco na questão de bicho. Só tem esquilo, gremlin, sapo e cachorro que joga basquete.
A roupa de sapo, na verdade, é uma referência bíblica. Fazia parte da coleção Pragas do Egito. Tinha roupa de sapo, de mosca, de piolho, de primogênitos mortos e de gafanhoto, né? Que não podia faltar. Era uma coleção linda, vocês tinham que ver.
Não, senhor.
Como não?
Porque essa roupa de sapo aí, você não deve ter essa informação. É da mesma coleção do vestido de carne. É, são roupas biodegradáveis e comestíveis.
Você tá viajando, Renan. Sapo comestível, cara? Você não tá confundindo com rã?
Não, não. Rã é uma delícia, mas o sapo tem mais carne.
Tinha essa informação não, Renan. Faz mal comer sapo, não?
Muito mal, Julinho. Muito mal. Da última vez que eu comi sapo, eu fiquei 4 semanas internado entre a vida e a morte no hospital. Eu saí completamente desfigurado. Pescoço inchado, 15 quilos a menos. Mas é uma delícia, né? É uma delícia. O sapo é um dos únicos alimentos, ainda por cima, que mantém o mesmo gosto, independentemente do estado de putrefação que ele se encontra. Você pode perceber que não existe sapo com etiqueta de data de validade impressa nele, na barriga. Ele é um animal que não estraga. Já viu o sapo estragado? Aposto que não.
Pior que eu nunca vi mesmo, sabia?
Parabéns pro sapo. Mas a gente tem que valorizar nossas divas nacionais também, pessoal. Olha quem a gente nem mencionou até agora. Alcione, Fafá de Belém, Pablo, MC Carol, Xuxa...
Opa, Xuxa não. Xuxa não é diva, é rainha. Rainha dos baixinhos, uma patente muito mais alta que diva.
Tá mal informado, Julinho. Xuxa não é mais rainha dos baixinhos, não. Recentemente ela perdeu esse posto pro jornalista Lucas Neto.
Ah, não.
Claro que a Xuxa é considerada uma diva, Julinho. Mas pelos fãs do metal. Foi ela que trouxe o metal pro Brasil. E não foi o Pepeu Gomes, como muita gente fala aí. Você vê que a Xuxa tem muita música sobre desastre ambiental, fim do mundo, Boto Rosa sendo linchado pelos populares. A letra sobre desastre ambiental é o quê? Isso é thrash metal purinho. Se não fosse a Xuxa, o Max Cavaleira não seria nada.
Aquela música, Marquei um X no Seu Coração, aquilo ali é Sepultura. Poderia ser uma música do Sepultura. De tão perturbadora que é. Você entalhar a letra X num órgão vital de alguém, mesmo com a melhor das intenções, é sempre, no mínimo, uma cirurgia bastante delicada.
Mas, Renan, eu acho que essa coisa aí do X no coração é uma referência ao Stray Ed, né? Se você reparar, a Xuxa preenche todos os critérios do Stray Ed. Ela não bebe, não usa droga, não come carne e só faz música ruim.
Mas transa, né?
Ah, mas aí é pedir demais. Não tem ideologia que resista a um homem como o ex-cantor Júnior beijando seu pescoço. Você acaba transando mesmo, eu tô com a Xuxa nessa.
Então peraí, galera. Se a Xuxa é uma diva do metal, quem seria a diva pop brasileira? A Juliette?
Ainda não.
É, mas nesse caso, Maurílio, o título de diva pop, se fosse pra diva pop brasileira, né? Se fosse pra Juliette, teria que ser repassado pro Emicida. Que aquela música que a Juliette fez pra vender panetone era um rap de protesto do Emicida. Por esse motivo. E também pelo motivo de que, né, caso ele dissesse que o prêmio era dele, teria que ir pra ele, porque no Brasil é proibido discordar do Emicida.
Concordo com o Emicida.
Eu também concordo com o Emicida.
É, mas tá certo, Emicida. Tem que protestar contra panetone mesmo.
Mas não tem por que a gente ficar falando de panetone, não. Vamos puxar outra diva pop pra concorrer aqui.
Eu queria falar de outra diva pop aqui. Eu queria trazer a diva que recebeu um rim de presente da amiga. E imediatamente depois, né, depois do transplante, brigou com essa amiga e bloqueou ela nas redes sociais. Eu estou falando de Selena Gomez! E a Selena foi muito ingênua de ter aceitado esse rim, né? Quando alguém te dá um órgão, você tá o quê? Tá condenado a ser grato pra sempre. Você vira escravo emocional da pessoa. Não é um bom negócio.
Não, é sem querer te interromper, Renan, mas já interrompendo. É por isso que eu não aceito o rim de ninguém, não, tá?
Se alguém estiver pensando em me dar um rim, por favor, não esqueça de mandar junto a nota fiscal, porque eu vou pegar esse rim e vou trocar no shopping por um short de Tectel.
Galera, eu queria aproveitar esse tema para propor um novo quadro em homenagem aos doadores de órgãos do nosso Brasil, eles que já salvaram a vida de tantas crianças e alcoólatras carentes. Então eu vou chamar o quadro Pra Quem Você Doaria Um Rim?
Pra quem você doaria um rim?
Fausto Silva! Fiquei muito feliz com a recuperação do Fausto depois do transplante de coração, mas acredito que eles deveriam ter aproveitado que ele já estava lá dando uma geral, né, todo aberto, e ter instalado mais um rim dele lá dentro. Fico preocupado porque o Faustão, a gente sabe que ele só come pizza, e o rim humano tem alguma dificuldade em filtrar a borda de catupiry. E eu, graças à urinoterapia, tô com o meu rim novinho em folha, né, porque ele não precisa filtrar nada. Só pega, de novo isso, claro, é importante, Maurício. É saúde. O meu rim não precisa filtrar nada. Ele só pega a urina que eu tomo e manda direto pra bexiga. Então, a família do Fausto pode confiar.
Mas o quadro da sua bebê urina não, Renan. É pra quem você doaria um rim. Vai, Julinho.
É, então, aí tem uma questãozinha moral pra mim. Eu não posso doar um rim porque eu já vendi o rim esquerdo pra minha avó. E como eu tomo muito Gatorade, eu não posso ficar sem o direito. Então, Eu vou passar a pergunta. Maurílio, você?
Eu não doaria um rim pra ninguém. Eu acho o rim uma coisa muito íntima, né?
Vamos retomar aqui? Tá, estamos chegando aqui ao final do programa. E tem uma pessoa que a gente não citou. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham da cantora Miley Cyrus aparecer como zebra nessa disputa?
É, não sei. A carreira dela é muito confusa. Aquela série Hannah Montana é complexa demais. Eu nunca entendi direito se a Hannah Montana era uma cantora de verdade, se era um personagem, se era uma cantora e também um personagem interpretado pela Miley Cyrus, se elas eram gêmeas ou se era tipo Se Eu Fosse Você e uma delas era o Tony Ramos. Eu terminava os episódios com dor de cabeça, parecia que eu tinha enxaqueca.
Fica tranquilo, Julinho, porque apesar de você ser burro, é muito normal não entender essa série, cara. Hannah Montana e Lost são consideradas as séries mais difíceis de entender mesmo, fica tranquilo.
Vamos finalizar então, realmente a opção da Miley Cyrus não foi considerada, e também, né, a gente não quer que o Julinho acabe desmaiando aqui de tanto pensar, porque eu não vou dar banho de mangueira nele de novo, não.
Tá, mas vamos lá. Atenção, fanbase de todo o Brasil. Acendam as tochas, carreguem o fuzil de uso restrito das Forças Armadas, porque chegou a hora e nós vamos decidir de uma vez por todas qual a maior diva pop de todos os tempos. Renan, seu voto.
Amigos, e também Aurílio, eu refleti bastante, né, durante o episódio de hoje, pesei os prós e contras e partindo do princípio que uma diva pop é uma pessoa temperamental, famosa, milionária, com muitos seguidores fiéis, que canta muito bem, que às vezes esquece de pagar alguns impostos e é amiga do Google Voice, o meu voto vai para Neymar! Parabéns, pai do Neymar!
Porra, aí você quebrou minhas duas pernas, Renan. Eu ia votar na Beyoncé, mas não tem como superar seus argumentos. Eu vou de Ney.
O voto, quando ele vem embasado, né, Julinho? Não tem como você fugir dele.
Ele vem quente, igual um cerol.
Você é muito influenciável mesmo, né, Julinho? Eu vou de Maria Bethânia, então. Eu não me vendo.
Quantos gols em final de Champions que ela fez, ô Maurílio?
Ele podia... Ô Renan, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu não vou nem listar os títulos de Neymar e os títulos de Maria Bethânia pra não esculachar essa senhora. Eu quero saber se você podia vir de Batman. Porque são dois votos do menino Ney. Então você pode botar quem você quiser.
Cadê a versão do menino Ney pra Sensível Demais do nosso querido Jorge Versil?
Se ele quiser, ele faz.
Quero comparar a versão do Ney com a versão da Maria Bethânia. Não tem
se
pra
ele
Ney.
Se ele quiser, ele faz. Ele tem a voz de um anjo, Maurício.
Tem título que Bethânia não tem. Fez gol na final de Champions? Não fez. Jogou com Messi? O ET? Não jogou. Tem o maior salário da Arábia Saudita? Não tem.
Mas se quisesse, ela teria.
Ela
que não quer morar Maurício,
na Arábia
o
Saudita.
Neymar,
não tem nada lá.
O Neymar exigiu na mansão dele na Arábia Saudita que todas as geladeiras da mansão estivessem cheias de açaí. Quantos açaís por dia você acha que a Maria Bethânia toma? Financiadas pelos contratantes.
Isso se Neymar já não tiver comprado uma Pantera, hein?
Bom, decidido, alguém aí avisa os fãs das outras divas pra pararem imediatamente de gostar delas e passarem a gostar exclusivamente da diva Neymar. Até quinta que vem, galera!
Ambiente de música. Daniel Furlan é Renan. Leandro Ramos é Julinho da Van. Raul Schecker é Maurílio dos Anjos. Roteiro de Daniel Furlan, Davi Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite, Raul Schecker. Redação final, Pedro Leite. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução Canal Brasil e Globoplay.
Ambiente de música é ambiente de droga.